Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
Oi, gente, Déia Freitas aqui.
E nós estamos em mais um episódio do Afetos Te Ajuda, esse quadro do podcast Afetos, onde ele é feito com a sua participação. Então, se você quer, né, contar a sua história, ouvir nossos pitacos, os nossos conselhos sobre as questões aí da sua vida, mande a sua história no afetospodcast@gmail.com e siga a gente nas nossas redes sociais. Twitter é o PAfetos e no Instagram é o Afetos Podcast. Vamos, meninas de história agora. Posso começar a contar a primeira?
Sim, vamos que vamos.
Eu já troquei o nome dela, tá? Eu sou a Thaís, tenho 26 anos, sou de fora do Rio e moro no Rio há pouco mais de 3 anos. Em 2018, eu conheci um homem pelo Instagram com quem eu acabei namorando. E nesse relacionamento, eu sofri agressões físicas e saí muito machucada. De fato, nunca fui apaixonada por ele, mas minha carência era enorme, já que eu estou no Rio sozinha e não namorava e nem ficava com ninguém há pelo menos uns 7 anos. Eu o via como uma solução. E fiquei com ele para suprir a minha necessidade de afeto. Só que através dele conheci outro cara. Por este sim eu me apaixonei. Só que foi pouco menos de um mês depois do meu término com esse cara que me agredia. Nós decidimos sair para conversar. Eu estava desesperada para contar minha versão sobre o término para alguém, já que sabia que o meu ex me descrevia como a louca para todos os nossos conhecidos. Ao chegar no encontro, eu fiquei encantada pelo Gabriel. Vamos chamá-lo assim. Ele era engraçado, educado, comunicativo, acolhedor, um homem completamente diferente do meu ex. Aí, eu acabei me apaixonando pela primeira vez na vida. Isso aos 25 anos. Nós nos relacionamos, ficamos íntimos, grudados e nos gostando muito. Pelo menos parecia ser recíproco. Não evoluímos para um namoro, pois as brigas começaram a ficar muito frequentes. Eu não estava preparada para entrar naquele processo de um relacionamento naquele momento. Fiquei ansiosa, acabei tendo comportamentos muito complicados. No fim das contas, decidimos nos afastar, pois não estava dando certo. Eu estava muito mal e precisava me cuidar. Nos bloqueamos. Meses depois, em meio à pandemia, ele me procurou querendo saber se estava tudo bem e me chamando para passar o final de semana na sua casa. Eu não aceitei. Brigamos por outros motivos e novamente nos afastamos. Esse contato durou só uma semana e nem chegou a ser pessoal. Nosso maior problema era que eu sabia que o Gabriel não queria namorar. E eu não me sentia segura se não estivéssemos num relacionamento. Como não concordamos, nos afastamos. Esse ano voltamos a nos falar. Só que eu soube que o bonito estava namorando, inclusive com uma mulher branca. E como eu já estava também em outra, eu não via problemas em nos falarmos. Só que ao longo desse contato, ele começou a falar muito sobre o nosso passado, nossas vivências, e aos poucos começamos a falar sobre as nossas relações sexuais. Eu me assustei, pois achava que aquele assunto não era pertinente para ele, já que ele estava namorando. No final das contas, nós sempre conversávamos e decidimos não falar mais sobre isso. Porém, ele sempre voltava a tocar nesse assunto e terminávamos em sessões de sexo virtual. Por várias vezes, seja por telefone, vídeos, fotos ou áudios. Aquilo tomou uma proporção muito grande. Não chegamos a nos encontrar, mas tudo acontecia dessa forma. O Gabriel falou que tinha dificuldade, pois se sente muito atraído por mim sexualmente, mas nas redes sociais ele posta foto dizendo que ama a namorada. Me senti a amante, já que ele fala comigo quando está na casa dele, mas aos fins de semana, quando está com ela, ele não me contata. Eu tento parar, de ter esse contato errado com ele, porque na verdade meus sentimentos por ele voltaram e me machuca demais estar nessa situação. Não gostaria de ter que me afastar completamente, já que temos um tanto de afinidades e conversamos muito sobre tantas coisas, mas eu queria que isso passasse, tanto as conversas sexuais quanto o meu sentimento por ele. Eu acho que ele ama sim a namorada, que é um homem fiel e que eles estão construindo uma relação de verdade com o futuro, mas não sei porque ele gosta de ter essas conversas comigo. Quando pergunto, ele diz que nunca aconteceu com ele, que é a primeira vez. Não sei o que fazer com isso. Por favor, me ajudem.
Eita, Thaís!
Thaís.
Posso falar primeiro? Primeiro que não entendi aí esse final que ele é fiel. Se ele tá fazendo sexo virtual com a Thaís, acho que fidelidade é um pouco demais, né? Não é um cara fiel. Segundo, que a gente tem que começar a entender que, assim, quando um cara fala, ah, eu não quero namorar, e aí depois de um tempo ele aparece com uma namorada, ele estava sendo educado para te dizer, eu não quero namorar você. Quero namorar outras pessoas. E não você. Então eu não entendo por que que ela quer.
Eu não sei.
Tá sim. Lógico que é, Gabi. Lógico que é. Agora você tá com uma pessoa. Você tá com uma pessoa. Você fica com ela. É gostoso. Você tá gostando, ela tá gostando. Mas a pessoa fala pra você, olha, não quero te namorar. Aí você fala, ah, pra mim não dá porque eu queria namoro. Passa 3 meses. Ele tá namorando outra pessoa? Ué. É com você que ele não queria namorar.
Não, mas olha só, não.
É simples, é matemática básica do amor.
Longe de mim estar aqui defendendo homens, não. Longe de mim. Mas eu tô falando, você meio que afirmou que se a pessoa falar isso, ela não quer namorar com você. Mas às vezes a pessoa tava com você e ela se entendia no momento, ela não queria namorar. E ao encontrar uma outra pessoa, que ela se apaixonou mais, que na verdade é isso, né? Assim, que ela se encantou mais.
Você queria namorar. É isso. Você não queria namorar aquela outra pessoa. Você queria namorar essa que você encontrou depois.
Também acho.
Não, mas é porque eu não tô falando do outro. Eu acho que homens fazem isso. Concordo com você. No geral, é isso. Mas eu tô falando com uma pessoa que já esteve com uma outra pessoa que gostava de ficar e achava que não estava no momento de relacionamento. E logo depois, encontrei uma outra que me fez achar que é. Mas é mais com outra. Não, eu não queria namorar naquele momento.
Não é momento. Não, gente. Não é momento. Quando a gente gosta,
é,
não tem
não amava,
momento.
Não, não,
você não vai falar, olha, é, eu te
é,
amo.
Talvez.
Mas
talvez.
Agora não é o momento.
Talvez, é.
É raro isso. É raro. É porque você não queria namorar aquela pessoa. Você não amava aquela pessoa. É básico isso. É. Agora apareceu a outra que você pode estar até no mesmo momento. Passou o quê? Duas semanas mudou o momento? Sabe? Ah, mas aí a outra pessoa começou a namorar. Ele queria namorar outra pessoa. Então, gente, é simples. Quando alguém falar pra você, olha, eu não quero namorar no momento. E depois de um mês,
sim.
Tá namorando
não,
com outra
sim,
pessoa.
Sim.
Porque você concorda que se for um momento e ele gosta de você, dali um mês ele vai voltar e falar, poxa, agora é o momento. Eu gosto de você, agora é o momento. Vamos namorar? Agora, se a pessoa não voltou, era porque ela tava achando uma maneira singela de dizer pra você, na volta a gente compra, que significa que a gente nunca mais vai comprar.
Exato.
Entendeu?
Exato. Se procurar no dicionário o momento, vai estar lá igual você. Você
exatamente.
É o sinônimo do momento.
Sim. Então, eu acho que isso tem que ficar claro pra Thaís, assim. É, ele não queria namorar você. Tanto que agora ele faz sexo virtual com você e faz declarações de amor para a Mina Branca no Instagram.
Sim, sim. Ele colocou ela no lugar que ele queria desde o começo. Escondidinha.
É, aí, exatamente. Aí a Thaís fala, ah, mas a gente tem afinidade. Que afinidade é? Vocês gostam da mesma série? Entra num fórum. Conversa com outras pessoas que gostam da mesma série. Que afinidade é essa? Eu gosto de conversar com ele. Entra num chat do UOL. Conversa com outras pessoas. Você não tem que conversar com um cara que tá te machucando, que tá te fazendo mal. Corta da sua vida. Separa, enterra, bloqueia. É isso.
Eu fiquei muito tocada no começo do relacionamento, do relato da Thaís, porque ela fala que ela veio de um relacionamento onde ela estava muito machucada fisicamente e acredito que psicologicamente. E aí esse cara, que pra mim é um canalha, é um pilantra, se aproveitou da fragilidade dela e tá ali, ó, conquistou ela, botou ela, vem aqui que eu cuido de você, mas eu cuido de você escondido. Thaís, ele não é fiel. Quando ela bota lá no final, ah, mas ele tá construindo uma relação. Olha só como você tá sendo tão generosa com esse cara e ele tá te mantendo escondido. Ah, ele é fiel, ele tá construindo uma relação com ela que tem futuro.
Fiel a ele mesmo, né?
Exatamente. E se ele tá construindo uma relação com ela que tem futuro, onde você tá nessa relação? Se a relação deles aparentemente é monogâmica, sim, você tá sendo amante desse cara. Aí cabe a você decidir se você quer continuar nesse local, né, de ser amante, ser a pessoa escondida desse cara, ou se você acha que você merece mais, sabe? Que você não precisa ser escondida. É o que a Déia falou, se você tem afinidades com ele, você vai ter afinidades com outros caras também. Mas acho que primeiro você precisa se cuidar, porque, né, você veio de uma relação que você foi agredida, então você precisa ver aí a questão dos seus afetos, né, pra onde você coloca eles, qual é o que você precisa... De acompanhamento mesmo, né? Pra você não ficar buscando no outro, às vezes, algo que você mesmo pode se dar. E, cara, saia desse local, assim. Saia desse local porque não dá. Não dá isso. O cara tá te magoando, tá te colocando escondido, tá construindo uma relação pública com a mina dele branca, enquanto você, que é uma mina preta, tá escondida. E aí você tá sendo ainda super generosa com ele quando você... Ah, não, porque a gente tem afinidades. Como se estivesse arranjando desculpa, sabe?
É, quando você tinha que estar dando cadeirada nele. Sim. E outra coisa que me intriga muito é que, assim, o começo da história dos dois é ela contando pra ele sobre o término, porque o ex dela falava que ela era louca pra esse cara. Eu acho que boa parte também dele não querer namorar com a Thaís é porque ele acreditou no amigo dele. Então, vou sair, vou catar, mas não vou ter nada porque a mina é problemática, a mina é louca. Então, por mais que ela foi... Porque eu também não entendi por que ela tinha que dar satisfação pra um amigo dele. Mas por mais que ela foi lá e deu satisfação, ele acreditou no amigo dele. É isso.
Eu agora tendo a concordar com a Déia, porque depois de uma alta análise eu concordo que a realidade eu achava que não era o momento porque eu não estava tão apaixonada. Então, assim, aparece outra pessoa e você faz ser o momento porque você está intensamente com vontade de se relacionar com aquela pessoa. Então, é verdade, assim, eu acho que a pessoa não queria namorar com você. Não estava tão afim. No caso, eu, autoanálise. Mas, pra além disso, cara, ele não é fiel. Eu repito o que a Karina falou. Me chocou muito você terminar esse negócio falando que ele é honesto, fiel, ama muito a esposa dele e tá fazendo sexo com você. Não faz sentido, cara. Você, olha só a blindagem que você tá fazendo em relação a esse homem que tá fazendo uma coisa que você, se você tivesse no lugar da outra pessoa, você não acharia legal, você acharia. Você daria essa descrição se você tivesse se relacionando com ele, que ele não é honesto e legal. E concordo com a Déia quando ela fala que não, você não tem que se submeter a isso, sabe? Você tá numa situação que andam muitas questões de autoestima e que são coisas muito complexas pra você lidar e pra você naturalizar, na verdade. Essa não é uma situação natural, não é uma situação que tá cômoda pra você. É isso, nós somos mulheres negras, aí tem essa questão, né, da raça, dele tá se relacionando com uma mulher branca. Isso deve tá super mexendo com a sua autoestima. E aí você pode falar, se eu parar de conversar com ele, isso também vai mexer com a minha autoestima. Tudo bem, também vai mexer em determinado momento, assim, no início. Mas como bem diz a Déia, dor de amor passa, sabe? Você precisa se deslocar dessa situação, precisa levantar da mesa, porque o amor não está sendo servido.
Sim.
Nada qual serviço. A vantagem de querer levar amizade com gente ruim? Corta!
No finalzinho aqui do relato dela, ela bota assim... Eu tento parar esse contato errado com ele, então ela tem ciência que é errado, porque na verdade meus sentimentos por ele voltaram e me machuca demais estar nessa situação. Corta. Assim, eu acho que você não vai conseguir ser só amiga desse cara. Pra mim isso pelo menos tá muito claro. Então na impossibilidade de ser só amiga de um cara que não te respeita, porque... Pra mim, esse é o ponto principal, ele não te respeita quando ele te mantém escondido, bloqueia ele. Você já não se vê pessoalmente, então não seria um impeditivo parar de ver. Bloqueia ele do WhatsApp, bloqueia ele das redes sociais e se blinda pra não ter contato com alguém que tá só te machucando. Vamos para o segundo caso, Gabriela, hein? Quer dizer, Gabriela...
Agora eu vou ler a segunda história. Eu morava com uma amiga minha, Sofia, nome fictício. Era tranquilo a nossa convivência... Cada uma tinha sua rotina de faculdade e estágio. Quando começou a pandemia, eu acabei entrando em processo de ansiedade, pois a faculdade estava no fim e meu estágio estava terminando. Para não afetar minha amiga com as minhas angústias e ela também não assumir toda a conta de casa, Conversamos e decidimos que cada uma iria voltar para a casa dos pais. A volta para a casa dos meus pais não foi tão tranquila como eu imaginei. Por ter morado sozinha por um tempo, acabei tendo meus próprios hábitos, mas fui deixando de lado para me adaptar à rotina deles. Quando finalmente terminei a faculdade, veio aquela pergunta que me atormentou durante um longo tempo. Vai trabalhar no quê? Eu fiz faculdade de ciências sociais. E para todo cientista social, esse tipo de pergunta é meio cabuloso. Eu, particularmente, não sabia o que queria. Mentira, eu sabia. Eu queria descansar. Ideia já vai ser contra. Mas essa era uma opção que eles, meus pais, não me deixaram ter, né? Mas eles estão certos, vamos lá. Então, no ano de 2020, corri atrás para fazer alguma coisa. Porém, como eu não tinha um plano certo, fui mandando currículo para tudo que aceitava cientista social e vendo que não obtinha resposta e ficando cada vez mais ansiosa com a pressão dos meus pais. Por isso, acabei dizendo que queria fazer mestrado. Lá, eu poderia obter bolsa e assim receber dinheiro e ajudar nas contas de casa. Então, me foquei nisso. Gosto de estudar antropologia e poderia, no mestrado, descobrir o que queria fazer. E como as coisas estavam online, eu poderia tentar fazer em outro estado. No meio de tudo isso, Sofia começou a ligar para mim, pois estava tendo muito conflito com o pai dela por motivos semelhantes. E diferente de mim, ela batia de frente. Mas isso também desgastava ela. Então, sempre ligava para mim para falar das suas situações. Eu sou uma pessoa que gosta muito de escutar, mas não sou boa em dar conselhos. Além disso, eu estava em situação de estresse que nem eu estava dando conta de mim mesma, mas quis escutá-la. Durante 6 meses, eu fiquei em uma louca dinâmica em que meus pais não paravam de perguntar o que eu faria caso eu não conseguisse o mestrado. Ao mesmo tempo, eu me trancava no quarto para estudar e também ficava ouvindo as reclamações da minha amiga. Dei conta de tudo isso, mas as consequências não foram boas. Quando finalmente passei no mestrado, não tive um pingo de ânimo para comemorar. Para mim, isso foi mais uma obrigação e na minha cabeça só estava pensando: agora eu preciso da bolsa. Demorou uns 3 dias para falar aos meus pais que tinha passado. Enquanto que a minha amiga, eu comecei a evitá-la. Falo que devido ao mestrado não posso e nem tenho tempo de conversar muito. Respondo quando dá, mas me sinto mal. Ela é minha melhor amiga e está passando por momentos complicados. Mas eu não quero ficar conversando, pois eu estou emocionalmente esgotada e pouco produtiva. Comecei a fazer terapia para assim melhorar e ajudá-la, minha amiga. Minha mãe, coitada, quando soube, ficou super preocupada. E eu falei que era só o momento em que estamos vivendo, nada demais. Não gosto de preocupar meus pais. Eles já fazem tanto por mim. Enfim, minha psicóloga diz que tenho que parar com isso. Tenho que viver para mim e não pelos outros. E mesmo que eu não queira falar sobre os meus sentimentos, eu pare de ficar ouvindo e carregando as dores dos outros pelas costas. Todo mundo sobrevive sem a minha ajuda. Fico refletindo sobre isso e pensando o porquê de eu ter essa necessidade de ajudar sem se importar com a minha situação. Bom, esse é o meu caso. Gostaria que vocês me ajudassem a refletir sobre as minhas atitudes e como eu posso melhorar para me ajudar. Uma coisa que tenho dificuldade é perceber os meus limites e do que realmente quero e como posso me posicionar para conseguir. Odeio conflito. Então, sempre fico na minha, tenho medo de ser chamada de egoísta. Não sei, talvez eu seja covarde. Fico pensando nisso. Olha só, eu mesma li algumas partes eu não entendi. Olha só.
Silêncio.
Você fala sobre ser uma pessoa muito disposta a ajudar e tudo mais, que se nega você mesma pelos outros. Você tá falando isso em relação à sua amiga. Ok, a situação da amiga eu entendi. Mas em relação aos seus pais, eu não vi você se negando a si mesma por conta dos outros. Eu vi você assumindo a responsabilidade de passar no mestrado. No início da história, eu achei que você não ia passar, porque eu pensei, quando ela botou, e as consequências disso não foram boas. Mas aí eu, putz, não passou no mestrado. Mas não, ela passou. A consequência foi que ela não ficou feliz. Trabalhar é ruim, minha filha. Fazer as coisas por obrigação. Eu não sei, desculpa se eu tô sendo grosseira. Estou nos dias da minha menstruação. Não estou, assim, muito paciente. Mas você tá na casa deles, assim, já, né? Tá tentando mestrado, tem mais de 20, 20 e poucos anos. É isso.
Eu acho que a questão aqui, Gabi, é mais da amizade dela com a amiga. Que ela não se vê sendo essa pessoa que escuta ela tá com as questões dela, né, do estudo, de voltar pra casa dos pais, e ela tá meio sem paciência pra tá nesse local de escuta com a amiga dela. Então, por isso que ela diz que evita conflito, diz que tá estudando pras coisas do mestrado, e se coloca como covarde no final. E eu escolhi essa história porque muita gente pede pra gente falar sobre amizades aqui. E a gente já falou aqui, inclusive num episódio específico do Afetos, sobre amizade, que às vezes amizades são sazonais, né? Que não é necessário a gente manter algumas amizades, né? Não é necessário a gente manter um contato diário. Em determinadas amizades você vai ter mais contato, outras menos. Mas eu não acho que você é egoísta quando você se prioriza. Afinal, né? As suas responsabilidades são as suas responsabilidades. Só que eu acho que, de repente, falta clareza pra você falar pra sua amiga também. Olha, não estou no meu melhor momento. Tenho as questões aqui de ter voltado pra casa dos meus pais e começar a adaptar meus hábitos à vida deles de novo. Tem a questão do mestrado que eu tô sendo cobrada. Tem algumas coisas que estão acontecendo na minha vida que agora me impedem de ser a pessoa que te escuta. E ela também precisa te entender. Eu acho que a questão que ela levantou no relato dela é esse, sobre como ela tá tendo dificuldade de colocar limite na amizade com a amiga dela. Ela não tá conseguindo estar nesse local de escuta e ela se sente covarde por isso.
Não, em relação à amiga, eu concordo, assim. Eu acho que a gente tem que estabelecer limites a entender até onde a gente pode ajudar. Eu acho que uma palavra de suporte...
Sim.
Dentro de uma amizade é sempre importante. Mas... Às vezes você não tá em condição de estar tão presente quanto a sua amiga precisa nesse momento. Eu não entendi porque... Eu não sei se sua amiga não tem condições financeiras, né? Pode ser isso também. Você fala que você começou a terapia, mas você fala que você começou a terapia pra se ajudar, pra ajudar ela. Ela não tem nenhuma possibilidade de procurar uma terapeuta também. Ou você sugerir que ela procure uma terapeuta. Porque talvez seja essa forma de você tirar isso do seu ombro, sabe?
Não, e mesmo assim isso não existe, né? Vou fazer terapia por osmose. Vou terceirizar a terapia da amiga. Isso não existe. Ela não tem nem qualificação pra ajudar a amiga nesse sentido terapêutico, né? Mesmo ela fazendo terapia. Isso não existe.
Mediadora
agora
de terapia. Mediação de terapia.
Eu acho que essa história tem várias camadas. Acho que a primeira delas é, amiga, trabalhar é ruim. Mesmo que seu trampo seja uma delícia, você ganha bem, ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta, isso é um fato. Mas a gente tem que trabalhar, porque a gente não é herdeiro. Então você tem que fazer seu trampo direito. Você tá fazendo seu mestrado, você tem que fazer seu mestrado direito, senão você vai perder sua bolsa. Você vai arrumar um trampo, você tem que fazer seu trampo direito, senão você vai ser mandado embora. Isso é fato, isso é da vida. Né? Então aí você, voltei para casa dos meus pais, não tô me acostumando. Não está se acostumando à casa dos pais, se organiza para sair. Porque a casa é dos seus pais, você tem que entrar na jogada deles, entendeu? Eu sou a pessoa que, se alguém vier morar comigo, eu vou falar: e aí, tá dando trampo? As contas estão aqui, nós vamos dividir isso aí. Eu sou essa pessoa. Então, eu acho que, assim, a pessoa que é adulta, ela precisa trabalhar. Ah, mas não tô achando no que eu gosto. Eu sou uma pessoa que passou quase 4 anos trabalhando de babá de gato, porque eu não consegui outro emprego. As contas chegam, então, assim, tem que dar o trampo, gente. Ah, mas não achei o que eu gosto. Ah, você é herdeiro? Você é... filho da Magazine Luiza? Não é. Então, você vai ter que trabalhar no que aparecer. Então, essa parte aí, pra mim, é uma coisa mais prática de se resolver. Você tá na casa dos seus pais, tem as contas, tem que dividir, você tem que dar a sua parte. Seja no mestrado, seja você indo trabalhar numa loja, porque você tem que ajudar. Então, isso é uma coisa que, pra mim, tá resolvida. Outra coisa que eu acho que as pessoas complicam demais, e isso em todos os aspectos, é que a gente não, às vezes, não é franco. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, se eu tenho um problema com alguém, eu vou falar pra aquela pessoa: olha, a gente tá com esse problema aqui. Como é que a gente resolve isso? Ou, tipo, você tá me trazendo todos os seus problemas e eu não consigo te ajudar agora, beleza? Posso ir até aqui. Daqui pra frente, não consigo. Sim. Então, eu acho que quando a gente é sincero no que a gente consegue, no que a gente não consegue, tudo fica mais fácil. Então, de repente, você tá dando perdido na sua amiga, ela vai ficar magoada, eu também ficaria. Então, conversa com ela, fala: olha, você tá me trazendo todas as suas demandas, eu já tenho as minhas, eu não tô dando conta. Podemos falar de outra coisa? Vamos conversar um pouco de série, vamos conversar de outras coisas. Podemos, assim, eu não tô dando conta disso. Aí se a amiga ficar chateada, pelo menos ela já sabe o motivo, né? Não vai ser assim, poxa, eu tô falando com ela, ela não tá me respondendo. Passa 3 dias sem me responder. Então eu acho que quando a gente tem uma questão com alguém que a gente gosta, a gente tem que falar e resolver, olha, você fez tal coisa, eu não gostei. Vamos resolver isso e continuar a amizade. Eu sou dessas, sabe? Então... tem uma conversa franca com a sua amiga. Fala, você tá me falando todo dia do seu pai reclamando, tô aguentando mais com o ódio do seu pai. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar de série? Vamos, sabe? Dar uma espairecida, falar de outra coisa? Porque aí você mostra que você tá lá pra ela e que até onde você pode ir. E aí você faz a sua terapiazinha e trata as suas questões na terapia. Porque é só isso que você vai conseguir fazer. Tratar as suas questões, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua amiga, nem do pai da sua amiga, que é um chato, entendeu? Não vai conseguir.
Sim, quando você falou essa questão de ser franco, bateu de frente com o que ela colocou lá no finalzinho, que ela fala que não tem, que ela tem dificuldade de colocar limites, né? Acho que quando a gente é franco com quando a gente é franco com o outro, né?
É, as pessoas confundem ser franco com confrontar. Uhum. E são coisas, sim, diferentes, né? Quando você é franco, você, aquilo que de repente você tá ali, você tá vendo que o negócio não tá legal, você fala, pô, vou falar. Porque falando se resolve ou não resolve e,
sim,
acaba.
Sim.
São dois caminhos. Né? Isso serve para profissionalmente, na sua faculdade, com a sua família, com os seus amigos. Pô, isso aqui não tá legal, vamos conversar?
Sim.
Ó, não gostei que você falou isso, não gostei que você fez desse jeito, dá para fazer desse? Gente, se todo mundo resolvesse ser um pouquinho mais franco, muita coisa que a gente fica de melindre, que a gente fica magoado, passava. Porque se resolveu, acabou, já tem outra coisa, sabe? Pra pensar, pra fazer. Você não fica remoendo mais aquela coisinha pequena que você podia resolver. Sim. Então eu acho que no caso dela, ela podia resolver isso com a amiga. Olha, você tá falando demais do seu pai, da sua família, eu tô aguentando, chega. Elas são amigas, são melhores amigas, como ela escreveu. Agora o final ali que ela falou, ah, tô triste, desanimada do mestrado, isso aí é da vida, isso aí você vai ter que dar um jeito, porque senão você vai perder sua,
sim,
bolsa.
Aí vai ter mais problema.
E tem que ajudar em casa.
Vai ter mais problema.
Exatamente. Então, ah, não, a gente pode ter tudo. A gente não pode ter tudo. A gente é feliz sempre. A gente não é feliz sempre. A maioria das vezes a gente não é feliz. Então, é isso. É a vida. Não é floquinho de neve, não vai ser feliz, não vai ficar semestrado. Então, se vira. Essa parte aí é o se vira.
Que ela fala na história, né? Que ela ainda teve a possibilidade que ela gosta de antropologia e ela ainda escolheu mestrados que pesquisas que tratam disso, assim. Então, assim, eu acho que
pô, conseguiu tudo o que quer. Não tá feliz, não tem o que fazer. É isso.
Eu não falo pra gente ser poliana, sabe? Ser viver no mundo da lua, não é isso. Mas às vezes a gente tem um olhar muito negativo sobre todas as coisas. Por exemplo, pô, tudo bem, você não precisa. Não acho que você precisa pular de alegria pelo mestrado. Mas você pode encarar aquilo da melhor forma que é possível dentro do seu contexto, sabe? Você... pô, olhar a pesquisa que você passou, olhar que você passou, olhar sobre a perspectiva de ter a possibilidade ainda de poder contar com a casa dos seus pais, sabe? Porque tem gente que não teria essa possibilidade. Teria.
Exato.
Que, se tivesse a vontade de fazer o mestrado, ia ter que se desdobrar em muito para continuar pagando aluguel e tudo mais. Você ainda tem essa possibilidade. Então, às vezes, falta um olhar mais... não sei se a palavra é positiva, mas para além da problemática, sabe? Para além da problematização sobre a situação, você olhar até um olhar realista da situação e falar, ó, cara, dentro do contexto que eu tô, até que esse daqui não é uma situação tão ruim assim como eu tava imaginando.
Né? E assim, né? No mais extremo das hipóteses, ai, não tô feliz, não tô gostando do mestrado. Amada, você é adulta, larga. Vai fazer outra coisa e arca com as consequências. A vida é isso. Você não precisa também ficar no mestrado se você, ai, tô odiando, ai, não gosto. Vai fazer outra coisa. Larga o mestrado e faz outra coisa. Aí você vai ver que você não gosta de outra coisa, se arrependeu porque largou o mestrado. Da vida, entendeu? Então, assim, adultos, a gente tem que começar a se responsabilizar pelas nossas coisas. Ah, não tô gostando do que eu tô fazendo. Vá fazer outra coisa e assuma aí as responsabilidades das escolhas. É vida adulta. Ninguém vai fazer isso por você. Sim. Ninguém vai te ajudar no seu mestrado, nem o seu orientador, tá? Então, ninguém vai te ajudar. Então, decide também. Eu tenho um pouco de aversão à gente que, ai, tudo reclama. Ai, porque, ai, tô fazendo mestrado, ganhei a bolsa, tô nos meus pais, ai, tô triste. Então, assim, vamos mexer, vamos ver no que dá pra mexer nisso aí. Se é o mestrado que tá te atrapalhando, sai do mestrado. Ah, se é a casa dos seus pais, você não tá gostando, se organiza e sai da casa dos seus pais, sabe? Não dá pra também ficar, senão você vai ficar igual a sua amiga, reclamando de tudo. Então, eu acho que quando a gente fica adulto, a gente começa a trabalhar com escolhas, e escolhas envolvem perdas, sempre.
Sim.
Sempre a gente vai escolher um lado e vai perder outro, né? E aí a gente procura, como todo ser humano, o que vai deixar a gente mais feliz ou menos infeliz,
sim, né?
Menos triste. Então procura aí o que vai te deixar menos triste, né? Sim. Mas começa a assumir as suas responsas, assim, que são todas suas. Voltou para os seus pais, tem que ajudar em casa. Começou o mestrado, ou faz direito o mestrado, ou vai perder o mestrado. Ah, odeio o mestrado? Vai dar um trampo em outra coisa. Ah, quero pegar uma mochila e, sei lá, ir para a Europa. Pega sua mochila e vai para a Europa. Ah, mas não é assim. Se organiza. Ah, não deu para ir para a Europa porque tenho que trabalhar na Renner. Mas tem que trabalhar na Renner. É isso quando eu falo. Quando eu fui para Bar de Gato, era isso. Eu queria estar de mochilão na Europa, tava, mas tava limpando caixa de areia. Tinha conta para pagar, é a vida.
Sim.
Entendeu? Então, muita coisa da vida mesmo, né? Às vezes a gente acha que só acontece com a gente, que só tá ruim pra gente, tá ruim pra todo mundo.
Quando a Gabi falou quando a Gabi falou de ter uma visão mais positiva, é porque eu também fiquei pensando, qualquer outro e-mail que a gente recebesse com as questões que ela trouxe, né? Tipo, cara, moro na casa dos meus pais, eles fazem tudo por mim, menos um problema. Passei no mestrado que eu gosto de antropologia. Primeiro, passou no mestrado. Mestrado é seleção. Seleção não é todo mundo que passa, né? Porque senão não seria
exato.
Uma seleção. Então já passou no mestrado.
Ganhou bolsa.
Foi um puta passo. Exatamente. Precisa ser comemorado. Ganhou uma bolsa. Não é todo mundo que ganha bolsa de mestrado. Tem um monte de gente que não consegue. Tá fazendo mestrado que gosta. Você falou, estou fazendo um mestrado que eu gosto, que é de antropologia. Então, assim, pra mim só tem motivos pra serem comemorados. E aí eu volto, faço um link com o que a Gabi falou, de ter uma visão mais positiva, e com o que a Déia falou sobre ser franca. E pra mim, o único problema que eu tô vendo no seu e-mail foi a questão da sua amiga. E eu acho que, sendo franca e sincera, vocês têm muito mais a ganhar. Ela que vai conseguir te trazer menos demanda dela, e você que vai conseguir deixar claro seus limites. Ó, sou sua amiga, tô aqui pra te escutar, mas no momento não tô dando conta disso tudo. Então é isso, vamos falar de série, vamos falar de filme, vamos tomar um sorvete, vamos dar risada da vida, vamos sair pra comemorar o meu mestrado. Então eu acho que metade dos seus problemas que você levantou pra gente seria resolvido com essa questão de ser mais franca e de realmente comemorar as coisas que você conseguiu. O mestrado, a seleção, ter uma boa relação com seus pais. Eu acho que dá pra ser resolvido, sim. Sem partir pra, sei lá, né? Vamos terminar essa relação aqui de amizade, sabe? Porque eu não estou dando conta disso. Acho que dá pra conversar e estabelecer ali um meio termo pras duas.
É, e lembrando também que a gente não tá aqui pra minimizar os problemas dela, porque de repente pra gente é tudo simples de resolver e pra ela não, né? Então eu acho que, vai, no final de tudo, é aquilo de assumir realmente as responsabilidades, entendeu? Tá tudo muito ruim pra você, você tá, sim, super infeliz, de fato. Mesmo a gente achando aqui que a gente não estaria se a gente estivesse na sua pele, né? Ah, mas você tá infeliz? Então, o que você vai fazer com isso? Né? Que no final das contas é aquilo que eu te falei, é só você que pode resolver, e ninguém pode, uhum, te ajudar nessas questões internas. Na terapia você só vai conseguir organizar isso. Decidir realmente, uhum, é só você. Nem a sua terapeuta, nem, sim, a sua mãe, nem seu pai, nem ninguém. Então,
nem a gente aqui, inclusive.
Né? Então, às vezes, o que pode parecer um problema menor pra gente é porque na vida da gente seria um problema menor, porque a gente tem umas buchas mais complicadas. Mas, no seu caso, eu entendo, sim, que esses problemas podem ser enormes, né? Mas não tem pra onde correr. A vida adulta é isso, e você tem que achar uma maneira de lidar com isso de uma forma que você decida, né? Porque no final das contas é isso, é você que tem que decidir.
Chegamos ao fim de mais um Afeto Te Ajuda. Obrigado, né, pra quem ficou com a gente até agora. Obrigado pra vocês que mandam seus casos. Obrigado pra quem mandou seus relatos. Manda seus relatos lá no afetospodcast@gmail.com. Um beijo pra quem ficou até aqui neste momento. Sigam a gente nas nossas redes sociais. E não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Um beijo e tchau, tchau.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Um beijo, gente. Até daqui um mês.